Uma lei federal que precisa ser regulamentada pelos municípios e que está sendo regulamentada aqui em Maringá vai criar uma espécie de SUS, SUS da habitação, a habitação social, de interesse social. Para entender melhor esse assunto, para falar sobre esse tema, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, Milton Zanellato, está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, os ouvintes da CBN. Tudo bem com vocês?
Tudo certo. Você pode explicar para a gente, Milton, como que é essa lei? É uma lei federal que está sendo agora regulamentada pelos municípios?
Na verdade, é uma lei federal já antiga até, é a Lei 11.008. Essa lei, quando foi criada, é a lei que garante assistência técnica, habitação de interesse social para pessoas de baixa renda. Então, são as famílias que têm até 3 salários mínimos, onde elas têm direito a essa questão de uma assessoria técnica. Por isso que a gente fala que é um SUS da arquitetura, onde as pessoas de baixa renda têm o direito a um profissional que vá os instruir a respeito de uma construção, de uma melhor adequação das suas casas, uma melhoria habitacional. Qual foi o grande problema dessa questão da lei quando foi feita? É que ela precisava de uma regulamentação municipal. Por quê? Porque você precisa dos fundos e, obviamente, as moradias estão nos municípios. Apesar de a gente morar num único Brasil, a realidade de cada município é diferente, a demanda, o local dessa moradia, o tipo de moradia. Então, ele dependia de uma regulamentação municipal. Então, a Prefeitura de Maringá tem trabalhado já há algum tempo, inclusive em parceria com o Conselho, para criar uma lei municipal que vá regulamentar, para poder destinar os recursos necessários para que esta lei seja efetivada no município de Maringá. Então, resumidamente, é isso.
Bom, então, deixa eu ver se eu entendi. Uma família que ganha até 3 salários mínimos, ela poderá ter a assistência de um arquiteto sem custos?
Isto mesmo. É um projeto que na própria lei ele prevê que isso é de uma forma gratuita. Claro, a prefeitura hoje tem todo um levantamento, assim como você tem fila da Coab para destinação de habitação, tem todo um processo que justamente a lei vem regulamentar, como é a forma, qual é a fila de prioridades. Então, por exemplo, nós temos municípios onde a fila de prioridades para este tipo de atendimento é, por exemplo, mulheres arrimo de lar, mulheres que sofreram violência doméstica, ou é o cadastro único da própria Coab. Então, há uma necessidade de regulamentar este instrumento para que a aplicação seja feita. Então, a prefeitura com isso vai conseguir disponibilizar o orçamento do recurso dela na LOA, no seu orçamento, para que possa destinar a contratação de arquitetos, ter às vezes um escritório que vai trabalhar o atendimento dessa população, ou às vezes através de outros projetos, ela, por exemplo, pegar uma determinada área que seja extremamente vulnerável, por exemplo, uma área que está na beira de rios, ou numa área de enchente, numa área de deslizamento, e que ela vai, às vezes, fazer um trabalho focado. Então, a lei vem regulamentar para você ter esses critérios técnicos, para que tenha uma ordem de prioridades, uma ordem de ações do município, para que vá regulamentar isso. Inclusive, às vezes, questões de urbanismo, então, ver se aquela determinada família precisa ser realocada ou não, ou se aquela família só precisa ter uma melhoria habitacional, ou se aquela família precisa ter uma unidade habitacional nova. Então é feito todo um diagnóstico. Inclusive a prefeitura está fazendo um trabalho, inclusive com isso, em parceria com os agentes comunitários. Então os agentes comunitários que vão visitar casa a casa também fazem esse levantamento. Antes eles faziam apenas questões de saúde para ver se a família estava vacinada, se o filho estava indo para a escola, esses procedimentos básicos. Então agora a prefeitura já coloca um item a mais para que eles vão lá para observar a casa. Essa casa tem janela? Quantas pessoas estão morando nesta casa? Se a casa tem um problema de infiltração, banheiro embolorado, a cozinha está com um problema, para que você possa ter um diagnóstico da realidade dessas habitações, para que possam ser feitas políticas públicas macro para resolver esses problemas.
A gente não está falando, então, da construção de uma casa do zero. Isso seria uma política de habitação, seria o SUS, seria aquela fila para quem precisa de uma casa, né? A gente está falando de famílias que já têm a casa, mas precisam de uma readequação, uma reforma.
Mas pode ser, inclusive, casa novas.
Pode.
Onde um arquiteto vai estar orientando, por exemplo, qual é a melhor forma de você colocar a casa no terreno. Claro, você tem os programas habitacionais da prefeitura, onde a prefeitura já tem o arquiteto dela, onde ele faz o projeto da casa, mas existem, por exemplo, às vezes, questões de comunidades, onde a comunidade pode fazer, por exemplo, o REURB, é uma lei recente do REURB, onde ele vai ter acesso, às vezes, a um crédito do próprio governo. Se lembrar, recentemente nós tínhamos lá o Minha Casa Minha Vida Entidades, onde era repasse direto do governo federal para entidades, para moradores tentar fazer sua própria casa. Era uma linha de financiamento direto de programa habitacional. Então, às vezes, a pessoa tinha o acesso ao recurso, mas ela não tinha um profissional para orientar ela no gasto desse recurso. Então, às vezes, o cara comprava uma casa lá, uma casa pré-fabricada, e ele não via uma questão, às vezes, de acessibilidade. Então, você tem que ver se a casa mora um idoso, se precisa fazer uma adequação, ou essa casa tem um degrau, essa casa está numa área de enchente, ó, então coloca ela onde bate o sol, então coloca ela de uma forma diferente no terreno. Então, o arquiteto previsto na lei da TIS também pode ajudar nessa questão da casa nova. Tá, claro que, normalmente, essas pessoas de baixa renda têm uma dificuldade muito maior de ter que acaba sendo mais para melhoria habitacional.
Entendi. Agora, como é que vai ser a parceria com o Conselho de Arquitetura, né? De que forma entra o Conselho de Arquitetura e Urbanismo?
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele tem no seu planejamento estratégico, inclusive, alocação de recursos. Obrigatoriamente, 2% de todo o orçamento do Conselho, ele é destinado também à habitação de interesse social. Então, a gente também tem contribuído com esses projetos, inclusive, para destinar, inclusive, recursos, aportar um pouco de recurso a esses fundos municipais para que possa potencializar. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos um projeto que já tem em andamento, que se chama Nenhuma Casa Sem Banheiro. Claro, lá é uma realidade local, onde era um diagnóstico do que era o prioritário para o governo do estado, onde você teve lá uma questão tripartite entre governo do estado, prefeitura e CAL. Então, o CAL estava bancando o profissional para fazer essa assessoria, a prefeitura bancava a questão do material e o governo do estado com a mão de obra para fazer a construção desses banheiros. Então, nós temos já hoje em efetivação um termo de cooperação com a prefeitura de Maringá, onde a gente vai justamente através desse grande diagnóstico que a prefeitura começa a desenvolver, ver qual que é a prioridade. Então, sim, o Conselho de Arquitetura, às vezes, pode aportar recursos para ajudar na questão de compra de material. Sim, ela pode pagar, às vezes, ajudar a bancar um profissional ou a manter um escritório regional que vai prestar assessoria técnica, onde, por exemplo, acontece da família, vai lá, marca um horário, vai lá ser atendida por um profissional, onde o profissional pega o caso daquela pessoa, vai olhar o projeto e diz, eu acho que aqui na tua casa você precisa fazer a seguinte prioridade. Você vai, por exemplo, azulejar um banheiro, está com um problema de umidade, vamos ver para fazer um revestimento para você diminuir o bolor, o mofo que você tem no banheiro, que isso acaba gerando um problema de saúde respiratório que vai contaminar os outros ambientes. Então, cada caso é analisado de acordo com a demanda local. Então, por isso que ele é esse termo de cooperação que o CAL tem com a prefeitura, ele é um pouco mais amplo, porque a gente tem que ver na prática, que começa a se efetivar a partir de agora, como são as ações que a gente vai trabalhar junto. Como eu falei, ela pode ser desde uma assessoria técnica, um fomento, até mesmo uma questão de aporte de recursos junto ao fundo municipal.
Vocês fazem ideia de quantas pessoas podem ser beneficiadas?
Esse, inclusive, é um dos objetivos do diagnóstico, para que você tenha um número concreto. Porque o que acontece? A gente vai ter no censo um pouco desse levantamento dos números concretos, mas normalmente no censo você tem um número genérico. Então, você tem lá 10% da população que vive em situações precárias. Mas agora, nesse levantamento, você vai dizer, não, é 10%, está aqui localizado em determinado endereço, tal CPF e tal pessoa que precisa. Então, para a gente poder, de fato, ter este diagnóstico concreto. Porque hoje a gente fala, assim, eu acho que acredito que se tem aí de 10% a 15% da população tem uma necessidade de atendimento. Só que algumas em maior nível, outras em menor. Então, por isso que, inclusive, a prefeitura tem que fazer uma ordem de necessidades e escala, ter essa prioridade para ver quem é atendido primeiro. Claro, a gente tem, infelizmente, a condição do país, não só em Maringá, como em todas as grandes cidades, existem pessoas de baixa renda morando não só nos grandes centros, moradores de rua, pessoas que estão em condições precárias, em áreas de risco. Então, você tem que fazer um trabalho. Infelizmente, não tem, gostaríamos de ter ainda mais recursos para poder trabalhar. Então, como tem um orçamento limitado, a prefeitura acaba tendo que fazer um pouco essa priorização de atendimento. Então, a gente agora, nesta primeira etapa, a gente começa justamente a fazer esse diagnóstico do que precisa.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Uma boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN.
Nós conversamos com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, Milton Zanellato, que nos falou sobre a legislação que permite assistência técnica para habitação de interesse social a famílias com renda de até 3 salários mínimos.